As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, no Jornal da Metropolitana.
Estamos de volta com o Jornal da Metropolitana, hoje recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Caruaru, Toninho Rodrigues, pelo partido MDB. Bom dia, Toninho. Seja bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Natália, que também é Rodrigues, né? Deve ser da família, a gente deve ser da mesma família. Bom dia, meu amigo Júnior Galvão, o Joinha. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Metropolitana. Aos amigos aqui que estão me acompanhando, ao Denis Almeida, ao presidente municipal do MDB, Rayan Santos, ao amigo Flávio Melo e a todos que nos escutam e nos veem também através da internet.
Toninho, vamos começar falando sobre essa sua integração na política. Você que atualmente é diretor de marketing da EPTUR, como é que o Toninho Rodrigues chega nas eleições de 2024?
Olha, tem praticamente um ano que eu assumi a diretoria de marketing da EPTUR, que é a empresa de turismo de Pernambuco, que tem como objetivo fomentar, divulgar os destinos turísticos do nosso estado para o Brasil todo e para o mundo. Nós trabalhamos fazendo roadshows, que são eventos com operadoras de viagens por todo o mundo. Muito fortemente nós fazemos aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, no Chile, fazendo grandes divulgações do nosso estado, capacitando agentes de turismo para poderem vender pacotes para o nosso estado, e estamos tendo muito sucesso, porque o turismo de Pernambuco não para de crescer. A gente já deixou de falar de retomada do turismo por conta da pandemia, depois da pandemia, para realmente crescimento. A gente já vem crescendo com números muito maiores do que a época pré-pandemia de 2019, que a gente faz comparações com 2019, que é antes da pandemia. Estamos agora chegando no carnaval, que está sendo bem divulgado pelo nosso estado. Começamos uma campanha nacional ainda em 2023, nos principais aeroportos do Brasil e também pela internet, divulgando por todo o Brasil o nosso carnaval. Agora em janeiro, a gente está com um mote também, que é o Carnaval de Pernambuco, não dá para explicar, tem que viver. E com esse mote a gente fez agora ações promocionais em outros estados aqui do Nordeste. Tivemos em Fortaleza, Natal, Campina Grande, João Pessoa, Maceió, levando um cortejo para que as pessoas dessas cidades pudessem viver um pouco, que é o Carnaval de Pernambuco. Levamos um ônibus todo plotado com imagens do Carnaval de Pernambuco, bailarinas, orquestra, bonecos, distribuindo sombrinha por onde passava. Foi um grande sucesso essa ação promocional. Estamos agora, essa semana que vem, fazendo ações promocionais no aeroporto para receber os turistas que estão vindo para o Carnaval de Pernambuco, que é o maior e melhor do mundo. Assim como nós fazemos o maior e melhor São João do mundo, que é aqui feito em Caruaru, também fazemos o maior e melhor Carnaval do mundo. Porque a gente tem aqui uma diversidade muito grande cultural. A gente pode falar do Carnaval de Recife, que é grandioso, o Carnaval de Olinda, mas também temos o Carnaval do interior. Bezerros, Pesqueira, Arco Verde, Triunfo, Nazaré da Mata. São grandes cidades que fazem esse carnaval, né? Fazem um grande carnaval. O Caipora, o Papangu, o Caboclinho, o Maracatu. Então é muito forte o carnaval aqui de Pernambuco. E a gente faz essa divulgação em todo o Brasil do carnaval. E aí, falando de questão eleitoral, né, que você perguntou como é que estava, também faço parte do MDB. Fui candidato a deputado federal agora em 2022 pelo MDB. O MDB vem trabalhando para crescer ainda mais aqui em Pernambuco. Nós temos uma boa quantidade de prefeitos, cerca de 16 prefeitos filiados ao MDB aqui em Pernambuco, e o partido pretende no mínimo dobrar esse número. E pensando nisso, quer lançar candidatos em várias cidades do estado. Caruaru, como é uma grande cidade, a principal do interior do nosso estado, também o MDB pretende lançar uma candidatura. E meu nome já está à disposição do partido para isso. Primeiro estamos construindo o projeto para a cidade, para Caruaru, para depois falarmos do nome que será candidato mesmo do MDB em Caruaru. Também estamos trabalhando na questão da chapa de candidatos a vereador e vereadora. do nosso partido. Hoje temos dois vereadores de mandato, que é o vereador Galego de Lages e Carlinhos da SEAC, e pretendemos crescer esse número de representantes na Câmara Municipal de Caruaru.
Inclusive, você citou aí esse crescimento do MDB em Caruaru, que é um foco, né? Você teve reunido também recentemente com Fernando Dueri, não foi no último ano, justamente para trazer mais essa força do MDB para Caruaru. Está conseguindo movimentar essas alianças? Você que nas eleições de 2022 foi um forte aliado e apoiou a campanha da governadora Raquel Lira, a nossa atual governadora, mas em contraposição você sempre esteve em lugar de oposição a Rodrigo Pinheiro. Então as vertentes são um pouco parecidas, mas vocês têm essa força de trazer o MDB para Caruaru. Como é que fica esse cenário?
Olha, Natália, eu venho conversando com o presidente estadual do MDB, que é o ex-deputado Raul Henri, com o senador Fernando Dueri, que assumiu no lugar de Jarbas Vasconcelos. Sim. Com Jarbas Filho, que é deputado estadual, e eles têm esse desejo da candidatura do MDB aqui em Caruaru, e a gente vem construindo isso, construindo a melhor forma para que tenha essa candidatura aqui. Hoje eu faço parte do grupo Raquel Lira, sou da base de Raquel, trabalho no governo Raquel Lira. Vão ter muitas cidades que Raquel Lira vai ter vários candidatos que fazem parte da base dela, porque ela tem um leque amplo de partidos que apoiam. Tem o PSDB, PP, o Podemos, União Brasil, o próprio MDB, são tantos partidos que fazem parte da base dela, que é natural que em várias cidades tenham esses partidos disputando entre si, mas que fazem parte da base dela. E aqui em Caruaru pode acontecer isso também, não é? Ter o MDB, ter o PL também, que faz parte hoje da base do governo Raquel, que pode ter também candidatura aqui, como se especula, né? Já tem um pré-candidato, inclusive, do PL, e isso é natural da política. Raquel Lira vem fazendo um grande governo, ela foi eleita para fazer uma mudança. O Estado vinha de uma administração de 16 anos do PSB, e a população votou para que mudasse o destino de Pernambuco. Colocou no segundo turno duas mulheres que faziam oposição ao PSB. Ela assumiu, teve um primeiro ano muito difícil, porque é um ano de mudança. As pessoas estavam acostumadas a ter 16 anos de um partido só. Quando você quebra isso, aí tem uma mudança, é difícil mesmo o primeiro ano. Ela organizou a casa,
análise, né?
Isso, conseguiu atrair muitos recursos para o Estado, para fazer investimentos. Ela fez um trabalho muito forte em Brasília, buscando recursos no governo federal, junto aos ministros, junto aos deputados, à bancada federal do nosso Estado, junto aos senadores, e conseguiu atrair muitos recursos para Pernambuco. Então, esse ano agora de 2024 é um ano de executar várias obras, retomar obras que estavam paradas, a exemplo da BR-104, a adutora do Agreste, que já começou a chegar água aqui em Caruaru, da adutora do Agreste. Então são obras que estavam paradas e agora retomando. O Hospital da Mulher, que em breve está sendo inaugurado, são grandes obras que ela vai entregar, e com certeza a população vai sentir o novo governo que está aí, que é o governo Raquel Lira.
Lembrando que o governo Raquel Lira agora entra no seu segundo ano, né? Uma etapa diferente. E é um ano de eleições, onde a governadora, ela já até se posicionou que a posição dela é neutra, né? Nesse momento, porque qualquer que seja o candidato eleito nos municípios pernambucanos, que Pernambuco é grande, tem 85 municípios, então não tem como...
185, né?
185 municípios, perdão. Não tem como estar posicionado, não é isso?
Isso, ela foi eleita para governar para todos, né? Então, ela não está falando de eleição, ela fala hoje do governo dela. Ela está trabalhando pelo governo, ela foi eleita para isso. Por isso ela está fazendo tantas ações. Hoje Pernambuco tem o IPVA mais barato do Nordeste. Era uma demanda que a população pedia muito, sofria muito com o preço do IPVA, e ela conseguiu reduzir, e hoje é o mais barato do Nordeste. E hoje, quer comprar seu imóvel, sua casa, recebe até 2 salários mínimos, hoje você pode, a pessoa pode comprar dando uma entrada de 20 mil reais, que é o governo que banca essa entrada. Porque muita gente paga aluguel, quer sair do aluguel, quer ter sua própria casa, seu próprio imóvel, mas não consegue dar entrada. Ela consegue pagar a parcela, porque ela já pagou o aluguel, então troca o aluguel pela parcela. E o governo está dando essa entrada. Isso é uma ação muito importante que o governo estadual está fazendo. Então são grandes ações, governo, um grande investimento também na segurança, cerca de 1 bilhão pelos Juntos para a Segurança ela está fazendo agora. Inclusive no carnaval agora está sendo também feito um grande investimento de 12 milhões de reais para a segurança do carnaval. Esses 12 milhões de investimento é com jornadas extras que os policiais vão ter, porque vai ter mais policiais nas ruas, vão ter também câmeras corporais, os policiais vão usar câmeras corporais, vai ter câmera também com reconhecimento facial nos principais polos de carnaval de Pernambuco. Então, com drones também, vão ter drones, helicópteros, para ajudar a fazer a segurança no nosso carnaval. Então, é um governo que vem investindo muito forte também na segurança.
Inclusive, quem ontem estava passando por ali na BR-104, não sei se o Joinha passou por lá, mas dava para ver algumas viaturas novas. Eu acho que aquelas viaturas vão ser entregues ao município.
Entendi. Sim, quando ela entrou e lançou o programa Juntos pela Segurança, ela investiu muito em novos equipamentos. Tanto em viaturas, coletes, porque antes existia o problema que policial tinha que fazer rodízio de coletes. E hoje não, cada policial tem o seu colete na prova de bala. Então, coletes, armamento, viatura, tecnologia, vem sendo feito um grande investimento no nosso estado.
Toninho, e entrando novamente para aquela pauta do turismo, você como diretor de marketing da Impetur, né, da empresa brasileira ou da empresa pernambucana de turismo, como você está vendo o turismo em Caruaru? Eu vi que recentemente você até publicou algo nas suas redes sociais sobre o Voo Forró.
O Voo Forró,
que é uma iniciativa que deve voltar, não é isso?
Isso. Eu venho sempre conversando com o secretário de turismo de Caruaru, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui de Caruaru, que é o Pedro. Ele vem participando também de eventos junto com Pernambuco, de feiras que nós temos stand, ele está lá sempre participando, e a gente vem tentando fazer um trabalho conjunto. Esta semana nós tivemos, junto com o pessoal da Azul Viagens e a Azul Linhas Aéreas, em Recife, terça-feira, porque eles vieram lançar novos voos para o segundo semestre. E nós conversamos, porque eu já venho conversando desde o ano passado sobre a retomada do voo de forró para Caruaru. A Azul já tem hoje 2 voos regulados por dia, de Recife, fazendo Recife, a rota Recife-Caruaru, mas com a aeronave pequena, que é a Caravan. E minha ideia é o seguinte, que eu passei para eles, para que no mês de junho possamos ter uma aeronave maior e colocar o nome do Voo do Forró, vindo de Recife para Caruaru, porque já existe a linha. Mas com a possibilidade, dependendo como tiver a estrutura do aeroporto, de vir um voo direto de São Paulo-Caruaru, sendo o Voo do Forró. Se não puder vir direto de São Paulo-Caruaru, que seja São Paulo-Recife, e faça a conexão de Recife, Caruaru, no aeronave ATR, que é a mesma que faz Recife, Petrolina, Recife, Fernando Noronha, que dá cerca de 70 e poucos passageiros nessa aeronave. E com isso, atrair mais visibilidade para o nosso São João, atrair mais turistas vindo de São Paulo, que São Paulo é o maior emissor de turistas para Pernambuco, turistas internos. Turistas externos, do exterior, é a Argentina que manda mais turistas para a gente. Então, a importância de ter esse voo do forró. Caruaru já teve trem de forró, voo do forró, ônibus do forró. Então, é o diferencial de Caruaru, né? A gente já tem um diferencial que são as comidas gigantes, já tem o São João na Roça, o Alto do Moura, não é? Então, para o nosso São João é muito importante. Esse é o diferencial de outras cidades que fazem festa de São João, que só tem um pátio de eventos e os shows. Caruaru tem toda essa cultura em torno. E a gente está trabalhando isso. Não só isso, também o voo do forró, como também para ter mais voos para Caruaru. A gente vem conversando também com outra empresa aérea, que é a Voipass, que faz voos regionais também. Estamos conversando com ela para ver se bota também frequência de voos para Caruaru. Não só a Azul, mas também a Voipass.
A estrutura atual do aeroporto de Caruaru, que inclusive está sendo discutida até essa questão de investimentos que devem ser anunciados até o dia 23, se não me engano, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Essa estrutura atual que se encontra o aeroporto de Caruaru possibilita ainda esses projetos que você está citando aí, como o Voo Forró, por exemplo, que São João de Caruaru já é em junho. Caruaru teria essa estrutura para receber os turistas?
Veja, essa aeronave que eu digo que dá para fazer, Recife Caruaru, que é o mesmo que faz Recife, Noronha, Recife, Petrolina, a ATR, ela tem como pousar aqui em Caruaru, do jeito que o aeroporto está. Então, hoje dá para receber esse voo. A partir de maio, acredito que já vai ser homologada a questão da iluminação também do aeroporto, que está toda pronta, só falta ser homologada pela ANAC, possibilitando nós recebemos voos noturnos, que também ajuda muito nessa atração de voos para Caruaru. O ministro do Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já anunciou um grande investimento. Existe um grupo de trabalho formado entre o Ministério do Portos e Aeroportos, Governo Federal e Governo Estadual, trabalhando por essa reforma do aeroporto. Serão mais de 100 milhões investidos no aeroporto. Vai precisar ali desapropriar alguns imóveis, preciso fazer um novo terminal de passageiros, deslocar alguns hangares que tem lá, e isso será feito. Já existe esse grupo de trabalho, o investimento garantido pelo governo federal e junto com o governo estadual, e será feito, e logo logo começará as obras lá no aeroporto de Caruaru.
E esse estudo para Caruaru, para o voo forró, tem previsão de quando seria que poderia começar?
Veja, a gente vem em conversas, a Azul quer investir muito, inclusive em patrocínio para o São João de Caruaru. Eu conversei com eles, passei essa demanda para Pedro. O prefeito já esteve com representantes da Azul em São Paulo, conversando. Eles querem investir num patrocínio aqui para o São João de Caruaru e outros eventos também no Nordeste. E eles têm, sim, esse interesse de criar essa rota do voo do forró. Como eu disse, a gente já tem uma linha que tem voos diários. É muito fácil, porque só é aumentar, só trocar a aeronave, porque aumenta a quantidade de passageiros. E o mês de junho a gente sabe que recebe muitos turistas aqui em Caruaru. Sim. E com esse voo, claro que existe a demanda. Então, acredito sim que nós teremos esse voo.
Para o Toninho Rodrigues, como pré-candidato de Caruaru, a gente veria mais pautas relacionadas a essa questão turística, relacionada à questão de eventos, como você é empresário da terra, produtor de eventos, que é muito ligado a essa área. Quais projetos que a gente veria de você?
Olha, claro que, como eu estou agora na Impetu, sou diretor de marketing lá, é claro que tem um foco maior também para o turismo, porque Caruaru tem um grande potencial do turismo. Só precisa desenvolver mais, qualificar os trabalhadores aqui para receber esses turistas, ter um receptivo aqui. Hoje a gente não tem um receptivo, não tem um ônibus que faça uma rota turística aqui hoje em Caruaru. A gente tem que investir mais nisso. A gente tem museus, tem feira de artesanato, a feira de Caruaru, o Alto do Moura, temos a Serra do Cavalo lá com várias trilhas, pousadas lá instaladas, temos pousadas também no Alto do Moura, temos um parque de eventos com a estátua de Luiz Gonzaga, que as pessoas querem ver aqui quando chega, querem saber onde é que é feito o maior e melhor São João do mundo. Então tem um potencial muito grande Caruaru, e precisa investir mais nessa atração de turistas para cá. Mas também temos que trabalhar em outras áreas, como a saúde. É preciso colocar mais a tecnologia a serviço da saúde de Caruaru. Eu venho dizendo, e eu não sei porque ainda Caruaru não tem um aplicativo onde a população possa marcar as consultas pelo aplicativo, possa ter acesso ao resultado de exames pelo aplicativo. Também na segurança, acho que a gente precisa fazer um investimento maior aqui na nossa guarda municipal, para ajudar também o governo do estado no combate à criminalidade. Nós vemos aqui a quantidade hoje de guarda municipal, acho que chega igual a Toritama tem Caruaru, e a diferença do tamanho, né, de Caruaru para Toritama. A Toritama vem fazendo um grande trabalho lá com a guarda municipal deles, diminuindo a criminalidade na cidade, e nós podemos também investir muito fortemente na segurança, na atração também de investimentos para a nossa cidade, na indústria, nos serviços, porque a gente fala também, a indústria é muito importante, gera muito emprego quando você abre uma indústria, mas também temos que ampliar as ofertas aqui de serviço, porque quem mais emprega é o setor de serviço. Então temos que dar oportunidade também para grandes empresas de serviço se instalem aqui em Caruaru. Então são várias pautas que nós estamos trabalhando, criando um projeto para apresentar a população de Caruaru.
Inclusive, Caruaru, como é muito forte nas festividades, seja no pré-carnaval, seja no São João, e até nas festividades de fim de ano, é muito importante porque traz uma, gera uma economia muito grande para o município, né? O São João do Caruaru é um sucesso de rentabilidade, de pessoas que começam a trabalhar, então seria muito importante também isso, investir cada vez mais, trazer mais projetos, né? Para aumentar e agregar mais cada vez a população nesse setor de empregabilidade.
Caruaru é muito forte na questão do turismo de eventos. A gente tem o Grande São João aqui, temos outros eventos durante o ano também, e precisa também investir no turismo de negócio. Nós temos convenções, a gente tem um centro de convenções, tem também um espaço que é muito utilizado para fazer essas convenções, feiras e eventos, que é o Polo, lá onde se tem muitas feiras de negócios, e é muito forte. E se você for analisar os hotéis aqui em Caruaru, sempre tem pessoas de fora vindo para fazer negócio, não só no dia da feira da Sulanca, mas também durante toda a semana. E essas pessoas, quando vêm para cá, elas querem conhecer, quando vêm, sabem que Caruaru é a capital do forró. Mas chegam aqui, querem escutar um forró. Não sentem isso. Então está faltando também esse Caruaru, aproveitar durante a semana para que esses turistas de negócio venham, cheguem aqui e conheçam a nossa cultura, para que possam voltar depois só para fazer isso, passar mais tempo conhecendo a nossa cultura aqui. Para você ter uma ideia, o que movimenta o eventos, né? O que gira de dinheiro nos eventos, o carnaval mesmo de Pernambuco, o ano passado girou em torno de 2,7 bilhões de reais. A gente está esperando aqui um crescimento de 11%, que vai girar em torno de 3 bilhões de reais para nosso estado. Então é muito importante também essa área de eventos.
Galvão, ainda temos uns minutinhos antes do intervalo. Pronto. Inclusive, Toninho, ano passado, como você citou também essa parte do São João, ano passado, enquanto a gente estava nas transmissões ali, porque a Metropolitana girou completamente o São João, desde o São João na Roça até os grandes polos daqui da área urbana, a gente encontrou muitos turistas. Gente que vinha de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro. E em algum momento, eu entrevistando alguns turistas, a moça parou e foi até uma comida gigante. Moça, eu vim aqui pra ver o São João, eu achei que teria festa todo dia, porque me disseram que era 65 dias de festa. E eu vim procurar, mas a gente procurou, já estamos há 3 dias e não teve festa ainda.
É verdade. Antes, eu só queria mandar um abraço aqui para os amigos Tony, aqui, diretor da Rádio Metropolitana, meu amigo Josimo também, são amigos de longa data. Eu que trabalho com eventos, eles também, então a gente conheceu há muito tempo e somos parceiros também no meio de comunicação. É verdade, eu lembro o seguinte, quando meu pai, Tony Gel, ele foi prefeito, Caruaru sempre foi ter a fama de 30 dias de festa, né, de São João. Então, realmente, ele fez os 30 dias de festa. Era de segunda a segunda. Você chegava segunda-feira no pátio de eventos, tinha lá forró. Tinha lá o Festival dos Violeiros, tinha lá o concurso de trio pé de serra. Então era de segunda a segunda. O turista chegava qualquer dia aqui e encontraria a festa de São João. Hoje a gente não tem mais, é verdade. Se o turista chegar aqui segunda, terça e quarta, não vai encontrar. Eu defendo o seguinte, claro que é uma despesa muito alta, é uma mobilização muito grande para você fazer de segunda a segunda no pátio de eventos, mas que faça em outros polos, né? Que tenha segunda, terça e quarta um forró ali, uma festa pequena em outro polo, em polo distribuído na cidade, e de quinta a domingo no parque de eventos, a grande festa realmente. Isso é muito importante, porque o pessoal diz, vai abrir em abril o São João de Caruaru, vão ser tantos dias de festa, mas não é verdade. Se o turista chegar aqui dia de semana, não vai encontrar. Por exemplo, abril, a gente começa com São João na Roça, né? Já está anunciado aí. São João na Roça é sábado, sexta e sábado. Mas e o domingo, segunda, terça, quarta, quinta? Quando o turista chegar aqui, não vai ter. Então a divulgação tem que ser melhor explicada, né, a esse turista. Mas que realmente no mês de junho dá para fazer todos os dias em algum polo, ter uma movimentação do nosso São João.
Estamos batendo aqui um papo sobre o turismo em Caruaru, sobre as diversas áreas, saúde, educação, empregabilidade e segurança, que são muito importantes. E nesse momento, Toninho, a gente queria falar um pouquinho mais também sobre a política. A gente já recebeu 2 pré-candidatos aqui, o Fernandinho do Acordeon e o
Armandinho, né?
Isso. E o Rafael Delon. E eles, em ambas entrevistas, disseram sobre esse diálogo que está tendo entre os pré-candidatos. E eu gostaria de saber também se você, com eles, também está tendo esse diálogo, essa abertura.
Olha, os dois que você citou aí, eles hoje são oposição ao governo Raquel Lira. Como eu sou da base do governo, eu não estou conversando com esses pré-candidatos, porque também eles são de outra vertente, né? Eles são oposição ao governo Raquel, que eu faço parte desse governo. Então eu venho conversando hoje com pré-candidatos a vereador, venho conversando com outros partidos também que fazem parte do governo Raquel Lira, mas com eles realmente não tive conversa.
E como é que você está vendo esse momento de pré-candidatura de todos?
É natural. Desde da outra eleição para prefeito, em 2020, que não podia ter mais coligação para os partidos para a campanha de vereador, né? Então, o que aconteceu? Os partidos tiveram que lançar candidaturas prefeito para que puxassem os seus vereadores. Então, cada vez mais a gente vai ver isso em Caruaru. Até porque Caruaru também já tem segundo turno. Desde 2016 tem segundo turno. Então, os partidos pensam nisso, lançar sempre candidatura aqui para mostrar suas ideias também, tentar fazer vereadores e falar sobre a cidade com a esperança também de chegar ao segundo turno. Então, é uma questão natural que a gente vai ver cada vez mais aqui em Caruaru.
Toninho, você como candidato também na eleição de 2022 a deputado federal, esse novo ramo da política para o Toninho Rodrigues é também muito o que veio atrás do Tony Gel, do deputado Tony Gel?
Olha, eu trabalhava na política sempre nos bastidores. Sempre gostei de conversar com as pessoas, de estar atendendo lideranças, vereadores. E existia uma cobrança muito grande para que eu fosse candidato. E isso vem de muito tempo. Desde 2004 que as pessoas cobravam para eu ser candidato. Era 2004 fui vereador, depois vinha para deputada, e depois vereador, prefeito. E eu achava que eu estava ali nos bastidores ajudando ele. Eu também, como minha mãe foi deputada estadual, candidata também a prefeita, a vice-governadora, ali nos bastidores, eu estava achando mais importante estar ajudando eles. Mas chegou um momento que realmente eu achei, então está na hora de eu entrar, de eu disputar, de eu colocar minhas ideias para a população, e foi agora em 2022. Fui candidato a deputado federal pelo MDB. Como eu estava falando agora de coligação, tudo. A gente viu um aumento de candidaturas aqui em Caruaru para deputado estadual e deputado federal. Nós tivemos mais de 10 candidatos aqui de Caruaru a deputado federal. Isso dividiu muito os votos da cidade, tanto Sim. é que não elegeu nenhum representante aqui da nossa cidade, nem de estadual, nem de federal. Isso é muito ruim para a cidade. Para você ter uma ideia, hoje um deputado federal tem por ano cerca de, só emendas individuais, cerca de 18 milhões de reais que poderia estar destinando aqui para a cidade. Fora o que tem de emenda de bancada, que está podendo conseguir lá no Ministério. Um deputado estadual tem cerca hoje de 3 milhões e meio de emendas individuais que poderia estar destinando para a nossa cidade. Então Caruaru perdeu isso. É muito importante fazer uma avaliação, a população, os eleitores de Caruaru fazer essa avaliação para que em 2026 possamos eleger deputados estaduais e federais aqui da nossa cidade, porque para representar tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal e trazer recursos para a nossa cidade. Então foi 2022 quando a gente achou, conversando no grupo, tudo, para que eu fosse candidato. Fui candidato, tive uma boa votação aqui em Caruaru, faltou também votos em outras cidades, não tínhamos uma estrutura grande, mas hoje estou na segunda suplência de deputado federal e me colocando à disposição para ser candidato de novo do partido no MDB aqui em Caruaru.
E quando você estava na política de 2022, naquele finalzinho, já sabia que teria a possibilidade de concorrer à prefeitura de Caruaru em 2024? Você, sabendo já que seria oposição de Rodrigo Pinheiro, você já sempre muito bem posicionado, já tinha essa visão que teria essa possibilidade?
Não, ali eu pensava em ser eleito deputado federal. Ali eu estava pensando em ser eleito deputado. Mas o trabalho não para, né? A gente vem em contato com a população, com as lideranças e conversando, e sente esse desejo dessa candidatura agora para prefeito. O partido também quer essa candidatura. Então estamos construindo primeiro o projeto para depois falar realmente na candidatura, na eleição. A gente tem que pensar primeiro no projeto para Caruaru, que Caruaru está precisando. Hoje a gente vem tendo uma relação institucional com o prefeito Rodrigo Pinheiro. Tony Gel foi deputado até 2023, janeiro de 2023.